Boa tarde a todas e todos. Excelentíssimo senador Tasso Gereissati, em nome do quem eu gostaria de agradecer o convite e saudar a todos os presentes. Acho importante destacar que amanhã também nós temos o dia 8 de março, então a gente também é bom até para lembrar que o tema da segurança pública e da violência e do medo no Brasil não é exclusivo de um tema de criminalidade. A violência faz parte da nossa história e os 50 mil estupros por ano da violência contra a mulher é marca disso, para que a gente tenha que pensar como resolver, fazer com que o Brasil seja um país menos violento. A gente não está só falando de crime organizado. Quando a gente fala disso, a gente fala também de uma sociedade que aceita a violência como linguagem cotidiana, e a gente, quando a gente olha para o trabalho das polícias e das demais agências, a gente, de algum modo, percebe o quão a quantidade de trabalho que é feita e, de algum modo, como que isso rebate no dia a dia de todos os profissionais da área. E aqui uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, peço licença até pelo tom cordial, mas também as críticas são construídas, são construtivas. Hoje, mais uma vez, a gente está vendo segurança pública ser tratada como segurança nacional aqui. Sem nenhum demérito, muito pelo contrário, um elogio às Forças Armadas, ao general Luna, mas cadê o ministro da Segurança Pública? Cadê o ministro que acabou de ser criado e uma sessão específica para discutir o tema da segurança pública não está aqui com a gente para pensar o problema, para pensar como é que a gente busca soluções para essa questão no país? Segurança pública no Brasil não pode ser tratada como segurança nacional. Ela está prevista no artigo 5º da Constituição como garantia da cidadania e também está prevista no artigo 6º da Constituição como direito social universal. E eu acho que essa é a grande questão que talvez nos una, nos engaje, para além de uma ideia de segurança como vamos resolver o problema do crime. Nenhuma sociedade resolve o problema do crime. Nenhuma sociedade consegue, sem dúvida nenhuma, zerar a quantidade de crime. Mas a gente consegue, sem dúvida, por intermédio da cidadania, garantir que as taxas de violência e medo sejam menores, sejam civilizadas. Então, acho que essa é a grande questão que está em jogo aqui hoje no debate, que é como que nós temos tratado a segurança pública no Brasil ao longo dos últimos 30 anos. E a gente tem tratado ela muito mal, porque, de algum modo, todos trabalham e trabalham muito. Só que a gente, de alguma forma, deixou para as polícias o ônus de lidar com esse problema, inclusive constitucionalizando no artigo 144 que segurança é exercida pelas polícias e agora pelas guardas municipais. Mas se a gente olhar pelos demais artigos, a gente vai perceber que vários outros atores estão envolvidos. Aqui não é um tema exclusivamente estadual. É um tema que exige, por exemplo, coordenação com a União, com os municípios, com o Estado e com o Distrito Federal. Mas também envolve o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, os Ministérios Públicos, as polícias, o Banco Central, as Forças Armadas. E um projeto de SUSP, de alguma forma, como disse o presidente da Associação de Delegados, Paiva, precisa pensar coordenação. Eu acho que essa é a grande discussão do debate do projeto de lei que foi colocado à disposição agora para a gente discutir e debater, como é que a gente coordena esforços, como é que a gente, na verdade, pensa idealmente como seria interessante remodelar por completo o arranjo institucional da segurança pública no Brasil, mas pragmaticamente nós vivemos um jogo de vetos perfeito, quase como o Conselho de Segurança da ONU, onde todo mundo sabe que precisa mudar, mas na hora a gente tem força de bloquear a mudança proposta pelo outro, mas não tem força para fazer passar a nossa proposta. E isso vai acontecendo uma série de ruídos, frições, e a gente vai deixando para conta das polícias, nem mesmo para o Poder Executivo, o ônus de lidar com um tema, de lidar com 61 mil homicídios, quase 5 mil feminicídios de mulheres, novamente lembrando a data de amanhã, e eu acho que isso é importante, lembrando que nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo, o sistema prisional é um sistema dúbio, é quase que numa situação muito até mesmo surreal, onde a gestão do preso é competência do Poder Judiciário, a gestão da prisão é competência do Poder Executivo. Quem manda no preso? No dia a dia, a gente sabe que são as facções criminais que acabam dominando os presídios, porque a gente fica batendo cabeça e seria até fácil fazer críticas se as pessoas não estivessem trabalhando. Mas, muito pelo contrário, estão trabalhando demais, há muito o que ser feito, há uma série de medidas de racionalização do sistema, tanto no nível processual, mas eu acho que o segredo, se a gente quer pensar um sistema único de segurança pública, um sistema integrado, enfim, o nome que a gente achar que deve dar para isso, é um sistema que, de alguma forma, coordene esforços. A minha profissão, eu venho de uma agência de estatística pública, o IBGE, igual o IBGE, e a coordenação de informações é algo básico. E a gente, por exemplo, não consegue produzir estatísticas básicas. O projeto que tem circulado fala do Sinesp. Ele existe desde 2012, e se a gente entrar no site do Ministério da Justiça, agora do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, os dados estão parados desde 2014. O Ministério não tem competência legal de cobrar dos estados essas informações. No máximo diz, me dá o dado ou eu não dou dinheiro para você. Mas que dinheiro se com a crise econômica o dinheiro acabou? Como é que a gente cria condições para que a gente avance na construção de um sistema coordenado e esse sistema coordenado mostre caminhos para que a gente vença esse sistema de vetos perfeito? Eu acho que essa é a grande, talvez, o grande desafio e que o projeto que, de alguma forma, tem a contribuição do deputado, ex-deputado Rodney Miranda, que tem a honra de ser um dos fundadores do fórum, de alguma forma tentou tocar. Mas, para além disso, como é que a gente articula um projeto estruturante de segurança pública? Toque em temas, sim, acho que o Parlamento brasileiro tem discutido bastante, mas tem evitado pensar como racionalizar, tocar em carreira, tocar em fluxo do sistema. Como é que a gente engaja o Ministério Público no controle externo da atividade policial? Ele não vai poder dizer o que as polícias vão fazer, mas, uma vez definidos os protocolos operacionais, o Ministério Público deveria cobrar se esses protocolos estão sendo cumpridos ou não. De algum modo, se eles estão vendo, se as investigações são transparentes. Os dados não são inimigos das instituições. A transparência não é inimiga da instituição. A transparência, na verdade, é a principal força de transformação. Nessa direção, a gente tem, olhando para o projeto, uma série de comentários que depois eu encaminho tanto para a mesa diretora do Senado, como para toda a da Câmara também, que já fez o protocolo lá, mas acho que a mensagem principal é uma mensagem até de um nome que na administração pública é comum, mas é feio, governança. Não é só gestão, não é só tecnologia, é governar a segurança pública. É como é que a gente coloca todos os atores para conversar, dialogar, mas não se um não quiser, não conversa. Como é que a gente estabelece parâmetros comuns? Como a gente toma decisões de forma colegiada que precisem ser cumpridas? Porque, no fundo, fazer um pouco, cada um para um lado, na verdade, abrir espaço, aí sim, para o crime organizado tomar conta por completo do país. E se a gente não avançar nessa rearticulação das agências de segurança, incluindo o Poder Judiciário, incluindo o sistema prisional, a gente não avança na construção de um sistema verdadeiramente eficiente. E, ao contrário, por exemplo, do SUS, que já é um desafio gigantesco pensá-lo a partir do Pacto Federativo União, Estados e Municípios, na segurança temos um problema adicional, que é, além da questão federativa, a questão republicana. Como é que eu lido com poderes e órgãos de Estado, com suas autonomias e com as suas idiosincrasias? Acho que o Parlamento tem que, de alguma forma, inovar. E inovar passa por uma mensagem, acho que inequívoca. O que está em jogo, na verdade, é que o Brasil precisa dizer um grande não para a violência. Não na violência, não só a violência do crime organizado, sem dúvida nenhuma, é um dos nossos maiores desafios, mas é a gente não aceitar mais a violência como linguagem. O Brasil tem sido um país extremamente violento e, com todo respeito às nações que eu vou comentar agora, mas em termos de desenvolvimento, a gente não tem sido muito diferente dos pequenos países da América Central. É isso que nós queremos para nós, enquanto nação civilizada? enquanto tivermos esses índices de violência, a gente não vai conseguir um modelo de desenvolvimento democrático e mais ainda...